Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós novamente falarmos sobre essa campanha internacional de Fund Bolsonaro, que movimentou, claro, principalmente o agro brasileiro, e já publicamos, inclusive, uma manifestação tanto da BAG quanto da BIOV e da IBA, que reúne as empresas de florestas do Brasil, empresas industriais de florestas, se manifestando contra a forma desta campanha que foi colocada no mundo. Agora nós estamos ao vivo com o presidente da BAG, Marcelo Brito, a BAG que faz parte, junto com a BIOV e a IBA, da Coalizão Brasil Clima Floresta Agricultura, que reúne mais de 50 empresas do agronegócio, as mais importantes empresas do agronegócio. O Marcelo está conosco ao vivo e eu o cumprimento. Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, João. Obrigado. Prazer estar aqui falando com seus ouvintes.
Muito bem, Marcelo. Assim, nós fizemos a manifestação de vocês, dessas três entidades, a BAG, a BIOV e a IBA, sobre esta carta, e agora nós abrimos espaço para que você pudesse fazer outras considerações. Por favor.
Então, João, é interessante, porque é o seguinte, a Coalizão Clima, Floresta e Agricultura foi fundada antes da COP de Paris, e ela foi fundada por associações do agro, como a Sociedade Rural Brasileira, como a Única, como a BAG, tá? E várias outras ONGs, porque o medo era o seguinte, o agro tinha medo que o governo brasileiro fizesse compromissos difíceis demais, o setor ambiental tinha medo que o governo fizesse compromissos fracos demais. E toda vez que isso acontece, diz o ser humano inteligente que a melhor coisa é sentar em volta de uma mesa e criar algo que possa ser construído junto. E assim foi criada a coalizão. Essa coalizão hoje conta com mais de 215 participantes, entre as maiores empresas brasileiras, também as maiores ONGs e a academia. Então, nós temos as principais universidades, centros de estudos no Brasil, INSPER, USP, UFMG, PUC, Unicamp, todas elas fazem parte disso. Então, é um grande movimento de estudo e advocacy sobre clima, floresta e agricultura. Três elementos que não convivem um sem o outro. E aí, quando foi lançada essa campanha, alguém de forma muito maldosa, mas intencional, nós sabemos de onde partiu isso, então foi intencional, colocou que isso seria uma campanha da coalizão. E quem colocou isso sabe o poder de advocacy que a coalizão tem. Então, você quer o quê? Fragilizá-la. E aí, arrastou junto a BAG, a BIOV e o IBA de uma forma lamentável. Eu acho assim, nosso Brasil vive hoje um momento de dicotomia muito grande, que prejudica a tudo e a todos. Você é um homem experiente, está aí há muitos anos no mercado, e sabe que esse tipo de movimento dicotômico não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, essa campanha, como foi feita, nós não gostamos, nós detestamos campanhas que individualizam o problema, que focam na pessoa física, e isso não é bom. A coalizão tem tido um trabalho espetacular com a ministra Tereza Cristina, com o ministro Paulo Guedes, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o ministro da Infraestrutura, com o vice-presidente Mourão. Nós tivemos vários encontros, diversos encontros, discutindo de forma republicana, de forma organizada, de forma técnica e científica. A ciência é que manda nisso aí. Então, quando a gente sai desse campo de negociação republicana, honesta e aberta, aí fica muito difícil. E aí eu posso falar aqui em nome da BAG, posso falar em nome do IBA, e em nome de todas as empresas privadas que fazem parte da coalizão. Nós não concordamos com esse tipo de campanha.
Inclusive, no manifesto, vocês dizem que ficaram absolutamente contrariados com a forma dessa campanha. E que a gente percebe que a campanha, nós fomos procurar a origem da campanha, ela veio lá de Nassau, das Ilhas Maurício, evidentemente que ali fica a sede do Greenpeace. E vocês foram informados da campanha ou não, Marcelo?
Não, não fomos informados. Só para lembrar o seguinte, essa campanha ela tem como assinatura master da Associação Brasileira dos Povos Indígenas e co-assinatura do Observatório do Clima. O Observatório do Clima já foi membro da coalizão no passado, mas por não concordar com o nosso modelo de tratar tudo em volta de uma mesa, negociando, discutindo e vendo as melhores opiniões, eles saíram da coalizão e seguiram sua vida própria. Tá? Então, nós não temos nenhuma relação com eles, não fomos avisados, não fomos comunicados. Se tivéssemos sido, talvez teríamos tentado tomar alguma ação proativa em relação a isso, mas não fomos, não ficamos sabendo. Tomamos conhecimento da campanha da mesma forma que vocês tomaram conhecimento.
Então fica claro aqui para a gente que a coalizão Brasil Clima, Agricultura Floresta não tem mais a participação desse pessoal, vamos dizer assim, dos ambientalistas, entidades ambientalistas, debaixo desse guarda-chuva aí do Observatório do Clima, né? Há
Não,
uma separação.
nós temos várias ONGs dentro do processo da coalizão. Eu acho que tem até algumas ainda ligadas ao Observatório do Clima, tá? Não oficialmente, mas fazem parte desse processo. Mas isso não diz nada, viu, João? Porque eu sou sócio de algumas federações aí do empresariais no Brasil que têm feito um trabalho horrendo, de baixíssima qualidade, mas nem por isso classifica a ABAG ou as outras entidades como participantes desse movimento horroroso. Então, uma coisa é você participar para poder mudar, e outra coisa é você fazer a ingerência. Existem duas ONGs que fazem parte da coalizão, que são partes aí do Observatório do Clima, que ficaram tão chocadas quanto nós, porque rigorosamente não foram comunicadas sobre essa campanha. E gente muito séria, gente que desenvolve principais campanhas do clima e carbono no Brasil, inclusive parceiros enormes do Ministério da Economia na formulação da construção do mercado brasileiro de carbono. Então a gente precisa saber um pouco, tirar essa coisa de achar que todo mundo de um lado é vagabundo e todo mundo do lado é bom. Não, nós temos gente boa e gente vagabunda em todos os aspectos e espectros da sociedade.
Pois é, essa campanha acabou cindindo até mesmo o nosso movimento, que é o agronegócio brasileiro. Mas como você já colocou, Marcelo, a forma como esse movimento atacou o Brasil, atacou as lideranças do governo brasileiro, o próprio presidente, você já qualificou ele como uma campanha horrenda. Agora, no seu entender, isso vai causar algum transtorno? Vai manchar a nossa imagem? Vai prejudicar ainda mais?
João, só te falando um detalhe, nós fazemos monitoramento da imagem no Brasil mês a mês há muitos anos. Há muitos anos. E, lamentavelmente, a imagem do Brasil está em seu pior momento na história brasileira. Na história brasileira. E, como eu te falei, a gente acompanha por ciência. Então, o que a gente faz é um monitoramento mundial de tudo que é publicado a respeito do Brasil em língua inglesa e como isso reverbera em uma única rede, que é a do Twitter. As outras a gente não mede, que não tem seriedade nenhuma. Mas no Twitter a gente mede. E as reverberações contra o Brasil, já não de agora, já há algum tempo, são muito ruins. E quando você conversa com gente do espectro de um Rubens Barbosa, de um Sérgio Amaral, de gente que por anos trilhou na defesa do Brasil no exterior, eles mesmos repetem isso, que a situação do Brasil agora é muito ruim. Palavras essas também do vice-presidente Mourão, do ministro Paulo Guedes. Então, ou seja, nós temos um trabalho de casa a ser feito, porque a comunicação que foi feita para o exterior foi muito ruim. E o que tem faltado para a gente, isso foi conversa com o vice-presidente Mourão várias vezes, e ele mesmo falou isso a público. O governo errou por não ter entrado na Amazônia mais cedo, o governo errou por não ter cuidado do desmatamento mais cedo, e isso é a pior pecha que fala sobre o Brasil e sobre os nossos produtos. Nós temos um agro que funciona maravilhosamente bem, muito bem impostado, um agro sustentável, mas nós temos dentro do Brasil um negócio que chama Amazônia. E essa coisa não está sendo bem tratada, e isso acaba caindo em cima do agro, em cima da indústria, em cima do serviço, principalmente em cima da imagem do Brasil. Essa ação concreta a gente precisa ser tomada e precisa de uma organização maior no combate da ilegalidade. Nós somos hoje, o agromoderno é vítima do sistema criminoso e ilegal que destrói a Amazônia brasileira.
Bom, então vamos focar nessa parte realmente da realidade dos fatos. Uma coisa é o disque-disque, campanhas de marketing contra o Brasil, que eu imagino, eu também acho que você deve imaginar que há outros interesses, mas vamos focar no fato Amazônia. Você considera que a realidade é ruim mesmo ou é apenas uma entre aspas, uma forçação de barra?
Ó, João, você sabe que eu conheço muito bem lá. Eu trabalhei 25 anos na Amazônia, tá? E eu fiz diversas amizades nesse período, de gente que faz parte dos governos estaduais, de gente que trabalha no IBAMA, de gente que trabalha nos governos federais. A gente tem que lembrar o seguinte: por cima da Amazônia passam dezenas de satélites todos os dias. E essa medição ocorre todos os dias. Então fica muito difícil você lutar contra a matemática e contra satélites. Nós temos, efetivamente, um grande aumento do desmatamento a partir de 2012. Ele veio seguindo e ele continua aumentando ano após ano depois de 2012. Tá? E isso aponta todos os satélites e todos os sistemas que monitoram lá dentro. E a gente precisa lembrar de outra coisa, viu, João? A gente fala de desmatamento como se fosse uma coisa simples. Para você desmatar um hectare de terra, te custa de 800 a R$ 2.000 por hectare de custo de operação. Isso dependendo da densidade da floresta que você está devendo. Se você multiplicar isso aí pela área desmatada do ano passado, nós estamos falando que foram gastos entre 800 e R$ 2 bilhões para fazer o desmatamento daquela área. Mas aí tem gente que acha que quem faz isso são os pequenos produtores. Se você pegar o censo agropecuário do IBGE e você pegar todos os pequenos produtores da Amazônia brasileira e dividir esse valor por todos eles, nós estamos falando que, em algumas hipóteses, cada produtor dele tem que investir R$ 39.000 por hectare para fazer um desenvolvimento. Você acha que isso aí é factível? Você que conhece a estrutura financeira dos pequenos produtores do Brasil? Não, isso é coisa de gente grande, isso é coisa de bandido, isso é coisa de grileiro de terra, isso é coisa de marginal. Está acontecendo, está sendo captado pelo satélite. Detalhe, não está sendo captado por imagem do exterior, não, está sendo captado pelo INPE, tá? É órgão do governo federal que mede isso há muitos anos e tem reconhecimento internacional pelo trabalho que fez.
Isso não se confunde, Marcelo, porém, com o direito que os produtores e proprietários de terras também na Amazônia têm com base no Código Florestal, né? Porque aquela história dos 80 e 20, preserva 80 e usa 20. Para usar 20, tem que desmatar.
Não,
Esse
não se
desmatamento
confunde.
é ilegal? Pois não.
Não se confunde, João, sabe por quê? Foi feito um levantamento também das licenças concedidas para desmatamento. E, lamentavelmente, 99% do desmatamento é ilegal, não tem licença de expedição. E a gente tem que lembrar que tem áreas da Amazônia que são zoneadas, que tem zoneamento agroecológico, que você pode desmatar 50%, não é só 20%, pode desmatar 50% dentro das áreas de zoneamento agroecológico. Se você for na parte da Palma, por exemplo, o zoneamento agroecológico da Palma, que foi ratificado pelo CONAMA ainda no governo Dilma, é uma área de 50-50, tá? Então, assim, não misturemos isso. E o setor privado, o setor do agronegócio sabe que esse é o mal, porque o agronegócio moderno, legal, decente, não desmata. Quem está desmatando é a parte ilegal, é a parte da criminalidade. O governo sabe disso, o Conselho da Amazônia sabe disso, o Ministério do Meio Ambiente sabe disso, Ministério da Agricultura sabe disso, tanto, tanto, que o governo resolveu montar o Conselho da Amazônia justamente para reunir todos esses ministérios e ter uma ação mais efetiva. Mas, lamentavelmente, por falta de orçamento, nós estamos passando uma pandemia, a situação financeira do país é difícil, a situação econômica é difícil. Então, só agora, dia 15 de agosto, foi liberado realmente o orçamento, o dinheiro necessário para que o Conselho da Amazônia faça seu trabalho, fiel. E eu tenho muita confiança e coloco muita confiança no vice-presidente Mourão, que nós vamos terminar o ano num processo de redução do desmatamento, e o ano que vem vai continuar reduzindo, e essa ação concreta que o Brasil precisa. Porque se a gente conseguir reduzir o desmatamento, ninguém mais segura o agro brasileiro e ninguém terá o que falar da gente se a gente continuar produzindo bem, como a gente produz, e ainda combatendo a ilegalidade e diminuindo o desmatamento.
Pois é, nós fomos informados, né, Marcelo? Você também é evidente que o governo está atuando na Amazônia, pelo menos o último número que me chega, que aplicaram mais de 500 milhões de multas na tentativa de conter esse desmatamento ilegal. E aí a solução, segundo a gente ouve também por parte do governo, é que ela se daria através da regularização fundiária, né, da medida provisória da regularização, que foi taxada injustamente, né, também de uma maneira sacana, como MP da grilagem. Diz o governo que no momento que você legaliza a propriedade, você pode também nominar a pessoa como responsável por um possível desmatamento. Essa seria a solução por parte do governo. A BAG também vê assim, Marcelo?
Não, temos assim, nós emitimos até um documento favorável à aprovação da MP 911, tal qual o relatório do deputado José Silva, que foi um relatório muito bom. Tá? Para a regularização fundiária, a gente precisa dar dois passos atrás, João, e analisar o seguinte. Quando uma propriedade registra um CAR, tá? Você tem que entrar com o CPF e com o CNPJ. O que significa que todas as secretarias do meio ambiente do Brasil e o Serviço Florestal Brasileiro sabem quem é o dono daquele CAR, sabe quem é o CPF e sabe quem é o CNPJ. Então, no caso de combate ao desmatamento, se você unir as ferramentas que o governo já dispõe e cruzar essas ferramentas, você sabe sim quem que é o dono daquela área ou quem pelo menos se auto-intitulou proprietário, porque ao autodeclarar o CAR, ele colocou seu nome e seu CPF, tá? Então isso aí você já pode ir atrás do desmatador, utilizando essas ferramentas que já são de posse do governo. O segundo ponto da regularização é um negócio que nos chama a atenção, é o seguinte: desde 2009, a lei já permite que as regularizações até quatro módulos fiscais sejam feitas por assessoramento remoto, de forma muito mais simples, tá? Sem o modelo atual. Até quatro módulos fiscais significa 47% das terras da Amazônia, cerca de 108 mil proprietários de terra. Os outros 53% estão na mão de 5 mil proprietários. Então, nós temos 100 mil de um lado, com quatro módulos, e 5 mil do outro, com mais de quatro módulos. A lei permite que você faça isso com a emissão de um simples decreto, de um simples decreto presidencial. Mas nós estamos em 2020, ou seja, 11 anos se passaram. E não foi feita a regularização desses até quatro módulos fiscais. Veja bem, a lei já permite, com a emissão de um simples decreto, que a gente já pudesse ter limpado da base de regularização 108 mil proprietários de terra, que representam quase metade das áreas a serem regularizadas na Amazônia. Sobrariam 5 mil proprietários. A média do INCRA de regularização anual é de 2.500 títulos. Ano passado fez só 119, eu não sei dizer por quê. Mas a média dos últimos, desde 2009, a média é de 2.500 títulos por ano. Se você tem 5 mil títulos para 5 mil propriedades a ser regularizada, que representa os outros 50%, você não acha que seria factível a gente já ter concluído esses até quatro módulos fiscais e ficaria só os acima disso aí para tomar conta? Então, veja bem, a gente precisa parar de criar discursos de um lado e discursos do outro e ir direto ao fato. A ministra Tereza Cristina sabe disso, tanto que ela falou que vai emitir esse decreto agora, porque ela quer limpar da base esses quatro módulos fiscais. Nós vamos regularizar metade da Amazônia fazendo isso. Metade da Amazônia. Então, assim, eu te pergunto, por que que os governos anteriores não fizeram isso? Não tomaram essa providência? Então, a questão de regularização fundiária, ela precisa sair do espectro político da discussão e entrar no espectro de governança. E ao entrar em governança, a gente muda o foco. Hoje todo mundo fala de ESG, ESG, ESG. Pô, ESG, todo mundo sabe o que tem que fazer no E, no S, mas na hora que chega na governança, a gente pega. Como é que está a estruturação do INCRA nos estados da Amazônia? Dá conta de fazer? Você tem visitado alguma superintendência do INCRA ultimamente? Eu te convido ao Notícias Agrícolas, faz uma visita a diversas superintendências do INCRA na Amazônia e você vai se surpreender com a situação deplorável, deplorável, que esses trabalhadores, bravos trabalhadores brasileiros que estão lá tentando fazer alguma coisa no aspecto fundiário brasileiro, o que que eles têm de estrutura para trabalhar? Então, é muito fácil o Congresso criar uma lei, mas sem conversar com o Executivo para saber se o Executivo pode executar essa lei. Então, está na hora de ter uma governança, o G do ESG, um pouco mais honesta e de uma maturidade muito mais alta, para que o Legislativo não crie coisas que o executivo pode cuidar e que o executivo converse nesse movimento com os poderes que ele tem dentro do Congresso para que a gente possa pacificar esse ponto. Vamos resolver essa questão dos quatro módulos fiscais, que nós vamos dar um belo sinal para o mundo que nós estamos preocupados, sim, de regularizar os pequenos produtores que existem na Amazônia.
Muito sensato. Agora sim, Marcelo, temos que, antes de voltar à questão da campanha, finalizar a parte, digamos, política, porque o presidente Bolsonaro fez uma live especificamente sobre isso, dizendo: a Amazônia é nossa e nós vamos desenvolvê-la, sobre o argumento de que existem 20 milhões de desamparados dentro do bioma amazônico, não só no estado do Amazonas, nem na Amazônia legal, estamos falando do bioma Amazônia, né? E aí 20 milhões lá de dentro. Você sabe que das principais reivindicações, a gente vê a questão de Roraima, que é passar um linhão de energia para dentro de uma área de reserva, a gente vê a ligação e asfaltamento da Transamazônica, da Manaus-Rondônia, enfim, isso tudo exige intervenção dentro da floresta. É, então, de um lado, você tem a posição desenvolvimentista do presidente Bolsonaro e, de outro, a questão dessa campanha internacional dizendo que nós temos que preservar a Amazônia, ou seja, subir, e a gente lê embaixo, né, Marcelo? Sem desenvolvimento. Como é que a BAG vê essa posição?
Primeiro, não existe preservação sem desenvolvimento. Esse é o ponto sine qua non. Preservação só existe onde há desenvolvimento. Eu te mostro vários exemplos. O seguinte: aonde uma empresa foi e construiu um modelo socioeconômico que deu emprego sólido e decente para uma grande população local, naquelas áreas o desmatamento praticamente foi eliminado. Tá? Então, preservação só ocorre com desenvolvimento. Eu diria, João, que o grande problema que nós temos no Brasil hoje é um choque entre extremos. E os extremos, quando se batem, perdem a inteligência do raciocínio. Então, o que nós temos que fazer, nós que fazemos parte do meio, é trafegar nessa avenida do meio, porque nessa avenida nós temos muito o que construir. E a Amazônia, se a gente olhar uma iniciativa que surgiu agora recentemente, que chama Concertação pela Amazônia, lá tem sentado o pessoal da mineração, o pessoal de óleo e gás, o pessoal de serviços, de agro, de indústria, porque o desenvolvimento sustentável da Amazônia só se dará através de um modelo onde a iniciativa privada faça as coisas que tem feito. Nós podemos sim fazer mineração na Amazônia, mas não precisamos fazer a mineração de ouro ilegal, uma tragédia em termos ambientais que a gente está fazendo hoje. É assim, é duro você conversar com o prefeito e o prefeito fala assim: olha, eu tenho 300 garimpos de ouro dentro do meu município, 200 deles são completamente ilegais. Aí o senhor não faz nada? Não, não faço nada. O Estado não faz nada? Não. O governo federal não faz nada? Não. Como é que o Brasil pode ser um grande exportador de ouro sem ter minas legalizadas? Como é que Roraima pode ser o maior vendedor de ouro no Brasil sem ter um único garimpo de ouro registrado no governo federal? Então, o que nós estamos vendo, João, é simplesmente roubo de patrimônio público. Isso é desvio. Isso não tem imposto, isso não gera riqueza. Então, você precisa fazer uma organização, e dentro da Amazônia cabe mineração, cabe óleo e gás, cabe serviço. E lembremos só de o seguinte: o PIB da Amazônia hoje, 41% dele é serviço. 21% dele é renda que vem de governo. Ou seja, 62% do PIB brasileiro está na mão de serviço e na mão de governo. O agro representa 12% do PIB da região Amazônia e a indústria representa 14%. Sem agro, sem indústria, o serviço sozinho não vai dar conta de desenvolver. Então, eu sou a favor do desenvolvimento da Amazônia, para dentro de critérios inteligentes e científicos que em 2020 nós já temos todos.
Pois é. Agora, o que nos resta é discutir essa campanha, como você disse, horrorosa, né? Que mostra que nós estamos queimando a Amazônia. Não é essa a proporção, evidentemente, basta olhar os mapas de meteorologia nesse instante, e você conhece bem essa região amazônica, a sua empresa de lá, que nesse instante está chovendo. Eu não consigo imaginar que exista queimadas embaixo de chuvas, né? O que a gente deve e pode fazer sobre a respeito disso, Marcelo?
João, é o seguinte, é simples: o que é verdade perdura, o que é mentira some. Isso é claro, tá? E é sempre assim. Você pode até ter uma presunção de desmatamento ou de queimada agora, mas esses números sempre são confirmados para maior ou para menor no fechamento dos dados. Então é o seguinte: tudo que é fake se perde, porque não tem sustentação, não tem teor para se manter. E o que é verdade segue. Então, nós vamos saber. Os números de queimadas em julho foram um pouco menores. Não, em agosto, né? Em agosto. Foram menores do que o equivalente a agosto do ano passado. Isso é uma boa notícia. A gente só vai saber do complexo todo quando a gente fechar ano por ano. Mas eu vejo como salutar. Se você já conseguiu uma diminuição, isso é um ótimo resultado. Eu espero que a gente tenha no mês de setembro outra redução também. Em outubro vem a outra, em novembro vem a outra. E aí mostra, sim, que nós estamos fazendo um caminho salutar. O nosso caminho de 2012 para cá, então veja bem, João, eu não estou falando de governo. A Amazônia não é problema de governo. A Amazônia é problema de Estado, de ação de Estado. De 2012 para cá, três governos passaram pelo Brasil. E os três governos tiveram suas falhas em relação à Amazônia. Então, o problema é Estado. Como o Estado brasileiro se coloca para enfrentar um dilema que é o pior dilema em termos de imagem no Brasil. A Amazônia coloca o Brasil no mundo, mas a Amazônia também tira o Brasil do mundo. E lembremos que quando a gente compra um produto americano, a gente não pergunta se ele vem de Nova York, de Oklahoma ou de Iowa. Quando a gente compra um produto chinês, a gente não pergunta se ele vem da província de Chengdu ou de Shenzhen. Quando alguém compra um produto do Brasil, ele não pergunta se ele vem da Amazônia ou do Rio Grande do Sul. Ele sabe que o produto é brasileiro. E se tem algo que está prejudicando a imagem brasileira, vamos trabalhar juntos, sem fake news, sem campanhas horrorosas, mas trabalhar com inteligência para melhorar aquilo que afeta o que nós temos de mais sagrado, que é a marca Brasil. É nisso que a gente tem que prestar atenção.
A gente até poderia terminar a nossa entrevista por aí, mas eu insisto só nessa parte, porque a BAG é uma entidade de marketing, né? Quer dizer, os integrantes da BAG entendem o que é marketing. E o que me desespera, deve desesperar você também, Marcelo, é que lá fora eles falam a Amazônia como se fosse uma coisa só, e nós sabemos que tem a Amazônia legal, da qual faz parte o Mato Grosso, que é outro bioma que está completamente seco, e nessa época realmente acontecem as tais queimadas de pasto, que a gente gosta ou não, isso existe historicamente. E aí tem outro bioma lá, que é o bioma Amazônia, que esse sim que é o fulcro dessa questão, mas lá para fora, como você acabou de dizer, ninguém sabe onde fica o Rio Grande do Sul, onde fica o estado do Amazonas, ninguém sabe onde fica o bioma Amazônia. Você acha que nós temos que fazer um aceiro, né, nesse incêndio, nessa pradaria, no fogo da pradaria? Que aceiro poderia ser feito, Marcelo, para encerrar?
João, o diálogo é a melhor coisa que pode acontecer. Então, por exemplo, nós, há cerca de um mês atrás, nós tivemos uma reunião com os 25 maiores produtores de alimentos da Europa e conversamos muito sobre esse assunto. Conversamos com representantes de alguns países, conversamos sobre essa burrice de gente falar em boicote. Boicote é quando a inteligência termina, quando o diálogo termina, quando a racionalidade termina, começa o boicote. Então, por exemplo, essa ação da Tesco, nós chegamos a conversar com a Tesco antes, mas nós achamos completamente absurdo. Quando você faz um boicote, é a parte covarde, é você falar assim, eu não quero fazer parte do problema, mas também não quero fazer parte da solução. Então, o que a BAG tem feito, junto com os nossos parceiros, IBAR, a BIOV, a BIEC, várias outras associações e parceiros, empresas, várias empresas, é sentar diretamente e conversar com governos lá fora, conversar com empresas lá fora. Nós vamos agora, na Semana do Clima de Nova York, lançar um modelo de rastreabilidade de carne que foi construído a várias mãos, com grandes frigoríficos, com academia, com ONGs. Vamos fazer esse lançamento na Semana do Clima de Nova York, porque a gente precisa mostrar lá para fora que a gente está fazendo a coisa certa, está fazendo a coisa direita e, principalmente, que nós somos sérios. Esse é o ponto.
Tá. Marcelo, a gente vai te agradecer. E sempre assim, ao encerrar da nossa entrevista, a gente dedica um espaço para que o nosso entrevistado se dirija a quem quiser. Como nós temos a grande maioria, graças a Deus, de produtores rurais aqui dentro do Notícias Agrícolas, você tem, para encerrar, alguma mensagem a esses nossos usuários, esses nossos produtores rurais?
Eu tenho sim, João. E a mensagem ela é positiva. O agro brasileiro tem feito um trabalho fantástico, tá? E nós temos sofrido muito por conta de briga entre extremos políticos. O agro bom não faz parte disso. O agro bom trafega dentro da inteligência de mercado. E é essa inteligência de mercado que nos trouxe aonde estamos hoje e que nos levará a voos muito mais altos. Então, o que eu peço é isso. Analise as posições, pense, leia, estude antes de dar apoio a esse lado ou àquele lado. O nosso lado é do agronegócio moderno, legal, que produz, sustenta, preserva e desenvolve.
Muito bem. Muito obrigado, Marcelo Brito, presidente da BAG. Claro que o Notícias Agrícolas vai estar sempre à sua inteira disposição, como também a todos os integrantes de toda a Coalizão Brasil Clima. Ficamos muito agradecidos. Volte sempre e vamos em frente, Marcelo.
João, obrigado por sua gentileza, por sua abertura. Eu agradeço muito e estamos sempre à disposição também. Um grande abraço.
Obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais uma entrevista sobre esse respeito desse problema grave para a imagem do meu Brasil. Claro que nós vamos estar absolutamente ligados a esse debate. Inclusive, falando em debate, nós estamos sendo convidados para debates e nós vamos cada vez mais ser mais transparentes, cada vez mais transparentes para o bem do agronegócio brasileiro, que é a nossa meta aqui no Notícias Agrícolas. Agradecemos a atenção de vocês. Vamos continuar atentos. Daqui a pouco, mais informações no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil e vamos em frente.